Hoje nós vamos começar uma nova minissérie. Essa minissérie, ela busca responder outra pergunta que eu recebo com frequência. Qual o futuro da Rússia? Seja por seu governo centralizado e autoritário, por seu tamanho colossal ou por sua rica e sangrenta história. A Rússia é um dos países que mais desperta a curiosidade do mundo. Nessa minissérie, nós vamos desenhar cenários e imaginar possíveis futuros para esse gigante da geopolítica mundial. Vamos começar pelo primeiro. Vladimir Putin completou 71 anos no dia 7 de outubro, o dia em que o Hamas atacou Israel. O presidente russo considerou o ataque um grande presente de aniversário, já que ele mudava o contexto em torno da sua invasão à Ucrânia. Talvez para mostrar a sua gratidão, ele fez com que seu Ministério das Relações Exteriores convidasse representantes do alto escalão do Hamas para visitar Moscou no final de outubro, destacando um alinhamento de interesses. Algumas semanas depois, Putin anunciou sua intenção de concorrer a um quinto mandato em uma farsa eleitoral marcada para março de 2024 e, mais tarde, realizou sua conferência de imprensa anual, oferecendo a um grupo de jornalistas, chapa branca, o privilégio de ouvi-lo vangloriar-se com arrogância sobre o cansaço ocidental com a guerra da Ucrânia. Abre aspas. Quase toda a frente de batalha, nossas forças armadas estão melhorando sua posição. Gabou-se o Putin na transmissão ao vivo. Do outro lado da Rússia, no dia 16 de fevereiro, o Serviço Penitenciário Federal anunciou a morte súbita do ativista da oposição, Alexei Navalny, aos 47 anos, em uma colônia penal acima do Círculo Ártico, onde ele continuava a alcançar os seus milhões de seguidores com instruções sobre como protestar contra o Putin. Um mês depois, o óbvio aconteceu. Com a reeleição do Putin acontecendo de modo seguro e sem grandes sobressaltos, a farsa tinha ocorrido como esperado. Putin se considera um novo czar, mas um verdadeiro czar não teria que se preocupar com uma crise de sucessão iminente e como isso influencia o seu controle do poder no presente. Putin se preocupa, e muito. Justamente por isso que ele precisa simular eleições. Ele agora está garantido em seu cargo até 2030, quando vai estar com 78 anos de idade. A expectativa de vida masculina na Rússia nem alcança os 67 anos. Aqueles que vivem até os 60 anos podem esperar sobreviver até cerca de 80. Os centenários da Rússia são poucos. Putin pode um dia juntar-se a eles, mas isso é altamente improvável. Ou seja, todo reinado chega ao fim e a única certeza, que é a da morte, virá também para o Putin mais cedo ou mais tarde, do mesmo jeito que chegou para outro ditador que ele se inspira, Joseph Stalin. O predecessor de Putin, Boris Yeltsin, foi aquele raro aspirante a czar que nomeou um sucessor e facilitou seu caminho para o poder. Em 1999, Yeltsin, enfrentando problemas crônicos de saúde e temendo que ele e a sua família de cúmplices corruptos pudessem ser presos após o fim do seu mandato, escolheu Putin para preservar o seu legado, mas principalmente para preservar a sua liberdade. Cuide da Rússia, foi a instrução de despedida do Yeltsin. Em 2007, quase uma década depois, aos 76 anos, ele morreu um homem livre. Mas o protetor, nomeado por ele até agora, não escolheu seguir o exemplo do seu patrono. Em 2008, Putin deixou brevemente a presidência, reconhecendo o mesmo limite de 2 mandatos consecutivos que o Yeltsin enfrentou. Putin nomeou uma nulidade política em seu lugar e mudou-se para o cargo de primeiro-ministro. Mais tarde, voltou para um terceiro mandato presidencial em 2012 e depois um quarto. Finalmente, ele induziu o legislativo subserviente do país a alterar a Constituição para efetivamente remover quaisquer limite de mandato. Stalin também se agarrou teimosamente ao poder, mesmo com o agravamento de suas doenças. Ele se recusou a permitir o surgimento de um sucessor e, inevitavelmente, o líder soviético sofreu um derrame grave e definitivo, morrendo em seu quarto, legando uma batalha feroz e perigosa pela sua sucessão. Putin não é o Stalin. Esse ex-ditador soviético construiu uma superpotência enquanto enviava dezenas de milhões à morte em campos de trabalho forçado, celas de execução, uma guerra defensiva mal gerida ou simplesmente pela fome. Putin, por contraste, recuperou em parte uma potência renegada enquanto enviava centenas de milhares à morte em uma guerra que ele próprio escolheu travar. A comparação, no entanto, é necessária e educativa. O sistema de Stalin provou-se incapaz de sobreviver sem ele. Putin consolidou uma nova autocracia. O regime de Putin se considera um revisionista, uma força que vai destruir a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos em nome da humanidade. Washington e seus aliados e parceiros se deixaram surpreender por ele repetidamente na Líbia, Síria, Ucrânia e na África Central. Isso provoca muito medo sobre a próxima surpresa desagradável que veremos em breve. Mas e no longo prazo? Como? À luz da mortalidade inevitável de Putin e dos fatores estruturais maiores, a Rússia pode evoluir, ou não, na próxima década e no futuro mais distante? O que nós precisamos fazer para tentar prever o que vai acontecer com a Rússia no futuro é considerar um conjunto de cenários, extrapolar as tendências atuais de uma maneira que nos facilite projetar os próximos anos. Cenários são sempre sobre tentar não ser surpreendido, mas não é necessário dizer, o mundo sempre surpreende e algo impossível de prever pode ocorrer, o tal do cisne negro. É importante fazer uma observação. A capacidade do Ocidente em moldar esses cenários, ou seja, em tentar influenciar o que vai acontecer em países como a Rússia ou até mesmo a China, é incrivelmente limitada. Eles são países que se originaram como impérios no continente euroasiático e se celebram como civilizações antigas que antecedem em muito a fundação dos Estados Unidos, quanto mais a formação do Ocidente como conhecemos. Eles não são uma simples massa de modelar em que o Ocidente pode dar a forma que preferir ou achar mais bonita. Isso é, ninguém externo tem a capacidade de transformar esses regimes autoritários e imperialistas em atores responsáveis no sistema internacional dominado pelo Ocidente. Líderes como Putin e Xi Jinping, eles não transformaram a Rússia e a China em grandes potências autoritárias. Mas, na verdade, eles são resultado desse processo de criação desses estados imperiais gigantes. Assim, Washington e seus parceiros não devem exagerar na sua capacidade de moldar a trajetória da Rússia. Em vez disso, eles têm que se preparar para o que quer que aconteça. Bom, vamos para os 5 cenários que nós podemos imaginar sobre o futuro da Rússia. Vocês vão notar que boa parte desses cenários são modelados em relação a trajetórias de países que nós já conhecemos. O primeiro deles, por exemplo, nós vamos chamar de modelo França. Os outros 4 são a Rússia contida, a Rússia vassala, modelo Coreia do Norte e a Rússia em caos. Vamos começar pelo primeiro. A França é um país com profundas tradições burocráticas e monárquicas, e também uma tradição revolucionária no mínimo problemática. Os revolucionários aboliram a monarquia apenas para vê-la retornar sob a forma de um rei e de um imperador, e depois desaparecer novamente, à medida que repúblicas surgiam e desapareciam. A França construiu e perdeu um vasto império de possessões coloniais. Por séculos, os governantes da França, sendo o maior exemplo de todos Napoleão, ameaçaram os países vizinhos. Sobre essa história, nós temos aqui 2 vídeos. Um deles, na verdade, é um curso sobre a geopolítica da França, que está no meu aplicativo, no Rock Academy, e o outro é um vídeo aqui no YouTube que se chama O Império de Napoleão. Voltando, apesar da consolidação de um sistema republicano, a herança monárquica da França perdura simbolicamente nos palácios de Versalhes e em outros locais, em estátuas onipresentes de governantes da dinastia Bourbon e em uma forma de governo excessivamente centralizada com imenso poder e riqueza concentrados em Paris. Mesmo desprovida do seu império formal, a França continua sendo um país muito orgulhoso e até mesmo presunçoso, visto por muitos dos seus cidadãos e admiradores como uma civilização com um persistente senso de missão especial no mundo e na Europa, além da sua língua falada muito além das suas fronteiras. Vale lembrar que 60% dos falantes diários de francês são cidadãos de outros lugares que não a França. Mas, crucialmente, a França de hoje é um estado de direito e não ameaça mais os seus vizinhos. A Rússia também possui uma tradição estadista e monárquica que perdurará independentemente da natureza de qualquer futuro sistema político que o país venha a ter. E uma tradição revolucionária problemática também, que deixou de ser uma empreitada contínua, mas que persiste em instituições e memórias. Certamente os autocráticos romanovs eram ainda menos limitados do que os absolutistas bourbons. A Revolução Russa foi consideravelmente mais brutal e destrutiva do que a francesa. O Império Perdido da Rússia era contíguo não ultramarina, ou seja, para além do mundo, para distante da sua fronteira imediata. E ele também durou muito mais, de fato, durante a maior parte da existência do Estado Russo moderno. Na Rússia, a dominação de Moscou sobre o resto do país supera até mesmo a de Paris na França. A vasta extensão geográfica da Rússia é muitas vezes superior à da França, colocando o país na Europa, mas também no Cáucaso, na Ásia Central e na Ásia Oriental. Quase nenhum país tem muito em comum com a Rússia, na verdade, mas a França tem mais a ver com a Rússia do que talvez qualquer outro país. A França contemporânea é um país poderoso e desenvolvido, embora não esteja isenta de críticas. Alguns denunciam o que consideram seu estatismo excessivo, os altos impostos necessários para sustentar serviços desiguais, bem como um amplo etos socialista. Outros criticam o que percebem como pretensões de grande potência da França e seu chauvinismo cultural, ou seja, aquele traço presunçoso que eu comentei há pouco. Ainda outros lamentam a dificuldade da França em assimilar imigrantes. No entanto, é possível estar desapontado com esses ou outros aspectos do país e ainda reconhecer que ela oferece a coisa mais próxima de um modelo realista para uma Rússia próspera e pacífica em um futuro. Se a Rússia se tornasse parecida com a França, uma democracia com um sistema de Estado de Direito que apenas se vangloria do seu passado absolutista e revolucionário, mas que não ameaça mais os seus vizinhos, isso seria um avanço e uma conquista sem tamanho. A França percorreu um caminho tortuoso para se tornar o que é hoje. Lembre-se do terror revolucionário de Robespierre, do expansionismo catastrófico de Napoleão, do autogolpe de Napoleão III, da tomada de poder pela Comuna de Paris, da rápida derrota do país na Segunda Guerra Mundial, do regime colaboracionista de Vichy, da guerra colonial na Argélia e dos atos extraconstitucionais do presidente Charles de Gaulle. Podemos até ser seduzidos pela ideia de que a Rússia precisa do seu próprio de Gaulle para ajudar a consolidar uma ordem liberal de cima para baixo. Embora não tenha nenhum salvador da pátria que se apresente num futuro próximo da Rússia. Mas pouca gente acredita que um só homem criou a França de hoje. Apesar dos momentos de instabilidade do país ao longo de gerações, a França desenvolveu instituições imparciais e profissionais. Um judiciário, uma sociedade civil, uma esfera pública livre e aberta. Todas as características de uma nação democrática e republicana. O problema não era principalmente que o Yeltsin não era um de Gaulle. O problema era que a Rússia está muito mais distante de uma ordem constitucional estável do estilo ocidental em 1991 do que a França estava 3 décadas antes. Outros fatores também dificultam esse cenário, como, por exemplo, a larga extensão territorial, que dificulta reformas modernizantes e uniformes, além do fim completo do bônus demográfico. Como vocês podem ver, esse primeiro cenário é extremamente positivo, mas parece bastante difícil. Então, espero vocês para o próximo episódio, próximo cenário, que é o Rússia Contida. Vocês podem acompanhar no meu aplicativo, no Rock Academy.